Não faça nada que vale a pena. Olá, que bom que você está aqui para mais um mergulho consciente. E neste mergulho, eu quero te convidar a fazer escolhas que tenham um valor, aquilo que faz sentido e é leve para você. No decorrer da nossa vida, e sim, eu me coloco nessa história também, nós vamos fazendo escolhas a partir de uma pressão. É como se existisse um script da vida e nós devemos cumpri-lo, mas nem sempre queremos aquilo que está naquele script, aquilo que é pré-determinado. E para acrescentar esse script, vem uma ordem social que diz que para conquistarmos qualquer coisa devemos sofrer. Todo sucesso, toda realização, todo divertimento só vem depois de um sofrimento. É como se precisássemos ser punidos, entrar em exaustão, cobrança. É como se precisássemos realmente ferir o nosso corpo ou doar até a nossa última energia para podermos, então, ter algo, receber algo, curtir, brincar, enfim, viver uma vida leve. É como se a leveza fosse produto da exaustão. E por isso que eu digo, não faça nada que vale a pena. Na nossa narrativa, no nosso discurso, na nossa comunicação diária, nós temos a tendência a falar que algo vale a pena. Acontece que quando dizemos vale a pena, estamos afirmando que para aquilo ter um valor, vale a penalidade. E a penalidade vem de um sofrimento. É como se fôssemos culpados de receber aquele algo, porque uma penalidade, dentro, né, das normas sociais, dentro do direito, dentro de um jogo, é algo negativo a partir de uma ação. Então, vale o sofrimento, vale a penalidade, vale aquele esforço. E aí temos a certeza de que temos que nos esforçar para algo ter valor. Depois que eu passei pelo tratamento do câncer, que sim, vamos assumir que é uma penalidade passar pelo tratamento, porque no tratamento existe muito desconforto. Existe um desconforto físico, um desconforto emocional. Eu passei por muitas náuseas, por muitas dores, dores reais, dores, sentir dor. Além, é claro, de perder todos os pelos do meu corpo. Cabelo, cílio, sobrancelha, pelo de dentro do nariz, sim. Absolutamente todos os pelos do corpo caem. E é interessante porque as pessoas acham que para uma mulher, perder o cabelo é o pior. Mas eu digo, na minha experiência, perder os cílios foi o pior, porque qualquer coisinha que, qualquer ventinho, cisquinho que encostava no meu olho, coçava muito, porque os cílios, ele é uma proteção, assim como os pelos do nariz, né? Então coçava, irritava, eu espirrava bastante, porque eu já tenho uma determinada alergia à poeira, e sem os pelos para proteção, ficava pior. Então, existia uma penalidade para eu estar curada, para eu continuar viva, para eu continuar a minha experiência nesta existência. Mas você percebe que essa penalidade, ela veio de uma doença. E nós não estamos falando necessariamente das doenças, e sim das escolhas que fazemos diariamente. E acabamos fazendo escolhas diariamente que nos punem. É interessante aquela narrativa que nós vemos muito hoje nas redes sociais do tá pago, né? Quando fazemos um treino ou terminamos um trabalho que consideramos árduo, nós falamos, nós, né? Eu digo, nas redes sociais as pessoas acabam postando tá pago. Pago pra quem? Quem é que tá te cobrando? Aonde tem essa dívida? E sim, quem é que tá te cobrando? A sociedade? Mas você faz um exercício físico, uma atividade física, você faz um trabalho para quem? Para você. Então, não é tá pago para alguém, é tá feito para você, porque você escolhe fazer. E sim, existem atividades que nós temos que nos dedicar. que requerem a nossa energia, o nosso foco, a nossa presença e até cansam. Mas o quanto elas valem a exaustão, essa penalidade. E aí é o que eu chego para dizer que não faça nada que vale a pena. Faça aquilo que vale, aquilo que tem um valor, aquilo que tem um propósito, aquilo que você escolhe fazer. Então, se você está se dedicando, se você está se esforçando, colocando a sua energia em algo, você está escolhendo. Aquilo não é uma penalidade. E aí eu sempre me questiono antes de tomar uma decisão. E eu digo isso, essa consciência eu adquiri depois de passar pelo tratamento do câncer. Antes eu não fazia isso, mas hoje eu sempre me questiono, isso vale? Isso tem um valor? Eu realmente quero? Isto é leve para mim? Isso faz um sentido? Essa decisão, ela tem um propósito para minha vida? Se sim, eu escolho. Se não, se ela tem uma penalidade, um sofrimento, algo que me tira o conforto e me coloca num desconforto, e eu tô fazendo uma cara bem feia agora, mas algo que não tem valor para mim, eu não escolho. E é simples assim. Mas nós temos a crença de que temos que fazer coisas, de que temos que sofrer e de que o sofrer tem um grande valor. E isso é uma crença, isso é uma história que nós construímos socialmente e construímos também nas nossas experiências de vida. O nosso sistema educacional, o nosso sistema de trabalho ainda nos coloca muito nessa dinâmica da exaustão. E aí eu te faço outra pergunta, você está se dedicando pela exaustão ou pela expansão? Você faz isso para se sentir exausta, produtiva, útil, ou você está fazendo isso pela expansão da sua vida, para o seu crescimento, porque você quer? E tudo sempre é uma escolha, tanto a exaustão quanto a expansão. Acontece que a expansão ela vem de uma consciência e a exaustão muitas vezes ela vem de uma inconsciência, de uma história, de um apego que nós construímos a partir daquilo que acreditamos e daquilo que disseram para nós. E às vezes, quando eu digo isso para as pessoas, é difícil aceitar essa verdade. Dói, eu falo, dói o ouvido. Sabe quando a gente escuta alguém gritando ou passando a unha num quadro? Ai, que aflição, me deu até um negócio. É exatamente essa sensação. Às vezes dói, causa um incômodo. Olhar que nós podemos nos divertir a todo momento e que mesmo que exija uma dedicação, ainda assim, nessa dedicação podemos curtir. E aí foi interessante que eu peguei um livrinho agora do Osho, né, o mestre Osho, e eu abri numa página aleatória e estava escrito assim, Espírito Brincalhão. Eu vou ler esse trecho e eu quero que você se perceba e veja como é que essas palavras chegam até você, qual a sensação você tem a partir disso que eu vou ler. Ele diz o seguinte, no momento em que você começa a enxergar a vida como uma coisa não séria, como uma brincadeira, toda a pressão sobre o seu coração desaparece. Todo o medo da morte, da vida, do amor, tudo desaparece. A pessoa começa a se sentir muito leve, ou quase sem peso nenhum. Tão leve ela se torna que é capaz de voar no céu aberto. Olha essa sensação. A maior contribuição do Zen é oferecer-lhe uma alternativa à postura do homem sério. O homem sério fez o mundo. Ele criou todas as filosofias, todas as culturas, todas as moralidades. Tudo que existe à sua volta é uma criação do homem sério. Ou seja, toda a crença, percebe? Toda a rigidez, todo o conceito. Enfim, é isso que ele traz. O Zen exclui-se do mundo sério. Criou um mundo próprio muito divertido, cheio de risos, no qual até os grandes mestres se comportam como uma criança. A vida raramente é tão séria quando acreditamos que seja. E quando reconhecemos esse fato, ela responde, oferecendo-nos cada vez mais oportunidade para brincar. Ela sabe que a vida é um jogo e está desempenhando, neste momento, o papel de alegria, o papel de desprendimento. Quando alguma coisa maravilhosa está despontando no horizonte, aparecendo no horizonte, você tem exatamente a qualidade da inocência feliz e da lucidez para recepcioná-la de braços abertos. E é essa sensação que eu quero que você escolha e faça as suas decisões. A partir daquilo que é leve, daquilo que faz sentido, que você possa se divertir mesmo na dedicação. E percebe que eu não estou dizendo que você não vai se dedicar, que você não vai se esforçar, que em certos momentos da sua vida, principalmente para você cumprir determinados projetos, você precisa do que eu digo de sprint total, você precisa de dedicação, você precisa colocar ali a sua energia. Mas porque você está escolhendo isso, você não é forçado a isso. E quando você começa a mudar essa mentalidade de tenho que me esforçar, tenho que me dedicar, isso é sofrido, mas vai valer. Você muda esse discurso para eu escolho isso é leve para mim, eu estou me divertindo fazendo isso, porque eu quero o resultado que essa minha dedicação propõe. Você passa a não olhar as coisas com exaustão e punição, e sim como uma expansão. Ao falar isso, eu me recordo muito, e agora eu não vou necessariamente lembrar dos nomes dos deuses do Egito que fazem a análise do coração da pessoa quando ela falece, né? Quando ela chega lá para entrar no reino, né? Vai para o céu ou vai para Hades, queimar no inferno. Essa pessoa, ela passa por uma balança e nessa balança é colocado o coração dessa pessoa junto com uma pena. Eu lembrei o nome, chama Pena de Met, né? Met é a deusa da justiça, a deusa da verdade, enfim. Ela carrega essa pena na cabeça, você já viu essa imagem? E aí coloca-se, então, a pena junto com o coração, dentro de uma balança. E se essa seu coração pesar mais do que a pena, você vai para Hades. Se a seu coração pesar equivalente a uma pena, então você vai para o reino dos céus. Enfim, mais ou menos isso é a história, né? E isso me faz questionar o quão justo são as nossas escolhas quando estamos nessa expansão, nessa leveza, nesta brincadeira diária, quando fazemos escolhas autênticas que fazem sentido para nós e que deixam o nosso coração leve. Isso é justo com nós mesmos, percebe? Eu percebo muitas vezes que a injustiça está em não sermos quem somos, na desconexão daquilo que é importante para a nossa vida, na desconexão daquilo que tem valor, daquilo que tem propósito para a nossa história. E quando tomamos consciência, mergulhamos de forma consciente em nós mesmos, podemos observar quais são essas histórias, essas narrativas, essas crenças, todo esse discurso que nós construímos no decorrer da nossa experiência de vida e, a partir daí, fazer novas escolhas. Então, estar consciente das nossas narrativas nos faz perceber aquilo que é importante e traçar um caminho com muito mais sentido. Então, que você possa, a partir de hoje, fazer escolhas com propósito. Escolher aquilo que faz sentido para você. Escolher aquilo que é leve e escolher aquilo que vale. Nos vemos no nosso próximo episódio do Mergulho Consciente. Ou então, se você quiser, conecte-se comigo lá no Instagram. O meu arroba é o andressa.pelissari. Um beijo!